continuando ainda nesta senda de anúncios, Sra. Ministra, como é que está a questão da diminuição do prazo de garantia de acesso ao subsídio de desemprego que está em vigor desde julho de 2020 e que ainda não chegou às pessoas? Sra. Ministra, o Governo tem a obrigação de apoiar as pessoas, tem a obrigação de apoiar a ação social, tem a obrigação de apoiar as entidades do setor social, tem a obrigação de apoiar as pessoas e não deixar ninguém para trás. Diga-nos, Sra. Ministra, diga às pessoas como vão concretizar esses anúncios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, os membros do Governo, Sra. Ministra. Nós vivemos tempos muito difíceis e incertos, nos quais é necessário ter determinação e cabeça fria, aquilo que revelou precisamente na sua intervenção. Ao final de dois dias de debate, neste momento nós já sabemos, não há qualquer dúvida, que este é um orçamento de Estado, de resposta à crise pandémica, de reforço do Estado Social, de estímulo às empresas, de aumento do investimento público, de valorização dos rendimentos, de fortalecimento do SNS e de apoio social a quem mais precisa. De facto, nós não precisávamos de saber mais para, com um orçamento destes, saber que o PSD estaria contra. O PS e a direita só sabem reagir à crise e às crises com austeridade. Não aprenderam nada com aquilo que aconteceu desde 2015. Nós ouvimos aqui hoje de manhã o PSD dizer que este é um orçamento do Estado estilo Stroganoff vegan. Stroganoff vegan. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Mas mesmo que fosse, teria certamente muito mais substância do que o prato vazio de austeridade que serviram aos portugueses durante os 4 anos em que governaram. O PSD não consegue dizer mais nada do que austeridade, do que aumento de impostos quando olha para uma crise. Já disseram o mesmo em 2016, disseram o mesmo em 2017, em 2018, em 2019 e dizem agora o mesmo em 2020. Pois se continuarem a errar como erraram ao longo dos últimos anos, o país pode estar confiante no rumo escolhido, porque o sucesso da nossa governação tem sido ano após ano, e este não será exceção, à medida do vosso falhanço enquanto oposição. O Sr. Deputado João Almeida, na sua intervenção aqui, veio falar de pensionistas. Sr. Deputado, eu pensei que o CDS só falava de pensionistas e de reformados neste Parlamento para lhes pedir desculpa por aquilo que o Sr. Ministro Mota Soares fez enquanto esteve no Governo. Sabe o que é que aconteceu? Os senhores fizeram cortes de pensões, os senhores fizeram cortes de IRSI, os senhores cortaram 25% os beneficiários do complemento solidário para idosos, os senhores mantiveram congeladas todas as pensões acima de 262 euros e só não fizeram mais porque o Tribunal Constitucional vos impediu de continuarem com os vossos cortes. Com isso, aumentou a pobreza entre idosos. É esse o vosso legado de políticas sociais para idosos, é esse o legado da direita. Não aprenderam nada, mas também não dizem porque é que estão contra. Nós ouvimos aqui o Sr. Deputado Batista Leite dizer que o Governo desistiu disto e desistiu daquilo. Pois o que parece é que o PS desistiu de dizer porque é que está contra, porque talvez tenha vergonha de dizer porque é que está contra este orçamento. E está contra porque não dizem com o que é que estão contra. Estão contra o aumento do salário mínimo nacional e certamente nenhum deputado do PSD conseguiria viver com o salário mínimo nacional tal como ele existe. Estão contra, talvez, o aumento das pensões. Estão contra as políticas sociais. Estão contra o reforço do SNS. Estão contra a valorização da escola pública. Talvez estejam contra tudo isto porque nós não sabemos. Os senhores desistiram porque têm vergonha de dizer ao país porque é que estão contra este orçamento do Estado. Nós temos mesmo outro caminho. Nós ouvimos aqui ontem o CDS dizer que este é um orçamento à esquerda. Pois é, e nós temos muito orgulho nisso. Este é um orçamento à esquerda. E este é um orçamento que dá sequência ao caminho que firmamos desde 2015 com o Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda, PEV e PAN, aprofunda várias das suas dimensões e vai mais além, o que é tão mais significativo perante a dimensão da crise que hoje vivemos. As prioridades do orçamento na área do trabalho e da segurança social foram devidamente explanadas e aprofundadas pela Sra. Ministra. Não as vou repetir. Posso dizer que todas as medidas representam 22.385 milhões de euros, o que demonstra bem a prioridade que damos ao reforço dos nossos sistemas de proteção social. Infelizmente, nada disto foi suficiente para a viabilização do orçamento por parte do Bloco de Esquerda. Nós compreendemos politicamente o voto contra do PSD e da direita, porque o orçamento do Estado se posiciona à esquerda, porque nós o defendemos nesse campo, mas apenas podemos resistir com desilusão à posição que foi assumida e anunciada pelo Bloco de Esquerda. Pelo Partido Socialista, para a especialidade, nós não queimamos nenhuma ponte, nós não perdemos o foco da nossa orientação. Não está em causa a preservação das diferenças que animam naturalmente os diferentes partidos, as suas identidades. Eles continuarão a fazer parte da identidade de cada partido. Mas está em causa a convergência em torno de um programa comum de recuperação económica e de combate à crise que não deixa de reforçar os serviços públicos, a proteção social, os rendimentos e os direitos dos trabalhadores. Assim termino, Sra. Ministra, pedindo-lhe que aprofundasse os compromissos em matéria social e laboral e de que forma estas marcas distintivas na sua área, no orçamento do Estado, nos posicionam claramente no espírito, no caminho e na identidade do programa político que, sob a liderança do Partido Socialista, vimos construindo em conjunto desde 2015. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a este primeiro conjunto de pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Silva, antes de mais, concordar com aquilo que transmitiu no sentido como a pandemia pôs a nu as fragilidades que nós temos do ponto de vista do número de pessoas que ficaram descobertas do ponto de vista de proteção social. Temos procurado, ao longo destes meses, responder a todas as situações das pessoas que estão sem proteção social. Basta dizer que, neste momento, já temos cerca de 2 milhões e 200 mil pessoas abrangidas pelos apoios extraordinários que já foram pagos e muitos deles refletindo muitas situações que estavam completamente a descoberto, nomeadamente quanto aos trabalhadores informais. Em termos da prorrogação de situações de proteção de desemprego, neste momento já abrangeram cerca de 60 mil pessoas, nestas prorrogações extraordinárias de subsídio de desemprego inicialmente até julho e também do subsídio social de desemprego, também abrangendo com estas medidas extraordinárias 170 mil trabalhadores independentes que se não tivessem sido criadas estas medidas estariam completamente a descoberto. Evidentemente, a nossa preocupação tem sido conseguir responder às necessidades das pessoas, por um lado, e por outro lado também criar mecanismos extraordinários e operacionalizá-los da forma mais ágil possível. Verdadeiramente tem sido um desafio enorme por parte da Segurança Social. Basta pensarmos que a Segurança Social, por ano, anualmente, regularmente, paga prestações a cerca de 4 milhões de pessoas e percebemos o esforço que em 2 meses teve que montar um sistema para pagar a 2 milhões e 200 mil pessoas. E, portanto, isto também mostra, e pergunto se haveria outro sistema que não o sistema de segurança social público que conseguiria pagar o que a segurança social conseguiu montar com todas as dificuldades que teve e que tem, naturalmente. E, por isso, a nossa grande aposta no investimento forte e numa revolução digital na segurança social, com um investimento previsto de 200 milhões de euros no plano de recuperação com esta prioridade. Dizer-lhe, manifestar também a nossa disponibilidade para trabalhar no âmbito do Estatuto da Agricultura Familiar, durante o processo também do orçamento, em colaboração naturalmente com o Ministério da Agricultura, portanto o Governo estará disponível para trabalhar em conjunto. Senhor Deputado José Soeiro, de facto tivemos um processo de diálogo, temos tido um processo de diálogo sério, longo, profundo, com resultados. E esses resultados também estão refletidos naquela evolução que temos feito também na construção deste orçamento e deste caminho que temos feito e com alguma incompreensão, confesso, da minha parte, em perceber como é que não conseguimos chegar a este diálogo e continuar este caminho desta forma que traz melhores soluções para as pessoas. Exemplo deste diálogo foi exatamente a forma como fomos evoluindo na criação desta prestação extraordinária, fruto das identificações de problemas que fomos em conjunto identificando, mas também ao nível da evolução da própria norma relativamente à manutenção do nível de emprego, em que incluímos os trabalhadores independentes, economicamente dependentes, exatamente para salvaguardar a situação destas pessoas. Por outro lado, reitero que com o layoff simplificado foram abrangidas cerca de 890 mil pessoas que ficaram protegidas com o seu contrato de trabalho, exatamente através deste apoio, que tinha como contrapartida a proibição de despedimentos coletivos e de extinção de posto de trabalho, coisa que manteremos. Mas dizer também que o nosso diálogo foi também mais longe e foi um diálogo também ao nível das relações laborais e daquilo que nos move no sentido do combate à precariedade. Nós temos que olhar para a frente e não olhar para trás. Nós temos que conseguir construir soluções que respondam aos desafios de hoje e que os jovens também sintam que é para eles que estamos a construir respostas e a criar condições para cada vez mais termos relações de trabalho estáveis e emprego sustentável. É esse o nosso compromisso e foi nesse sentido, aliás, que apresentámos muitas medidas muito concretas e relativamente às quais penso que todos os trabalhadores têm a ganhar. Também em relação aos cuidadores informais, todos sabemos que a própria pandemia atrasou o próprio processo dos cuidadores informais, nomeadamente em termos de pedidos. Nós tivemos até agora cerca de 2.700 pedidos no universo que o Sr. Deputado identificou de universo potencial. Percebemos que tem havido também uma dificuldade de mobilização das pessoas para fazerem os pedidos nos momentos que vivemos, mas também estamos sempre também aqui a procurar evoluir e simplificar o processo. Aliás, ainda hoje foi publicada a portaria que eu assinei na segunda-feira para simplificar o processo, no momento em que também a emissão de atestados por parte dos serviços e dos médicos era mais difícil e, portanto, eliminámos também esse passo para, nesta fase, ser mais fácil o processo. Senhor Deputado João Almeida, penso que sobre as pensões estamos entendidos sobre o facto de como se esqueceu do que o CDS e do PSD fizeram em tempos idos. Senhor Deputado António Filipe, não podia também estar mais de acordo da necessidade de investimento nos serviços públicos e de termos serviços públicos mais robustos e mais fortes. Nomeadamente, nós tivemos um reforço de 200 pessoas para a Segurança Social, mas é preciso continuar este caminho e reforçar o papel e a capacidade de resposta da Segurança Social, mas também alargar a capacidade de resposta em termos de equipamentos sociais, seja através do alargamento de equipamentos sociais públicos, seja através da rede social, e é nesse sentido, aliás, que temos este compromisso, através do Plano de Recuperação e Resiliência, temos um programa de 420 milhões dedicados ao aumento da capacidade de resposta, que ficou evidente que é crítico no momento que vivemos.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Vamos continuar com os pedidos de esclarecimento e, para o efeito, tem a palavra a Senhora Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar PAN.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhora Ministra, de forma muito breve, em 36 segundos, focar um dos temas que nos traz várias preocupações neste Orçamento de Estado: políticas para pessoas com deficiência. Entendemos que é necessário ir mais além. Gostaríamos de saber se, em sede de especialidade, a Senhora Ministra e o seu Governo está disponível quer para um plano estratégico para pessoas com deficiência a médio prazo, numa perspectiva, por exemplo, de 10 anos, mas também se está disponível para medidas cirúrgicas como dar mais condições aos cuidadores de pessoas com incapacidade superior a 60%, e dar-lhe um exemplo muito simples. Estas pessoas têm muita dificuldade no seu trabalho, no regime laboral, muitas vezes são forçadas a trabalhar por turnos. Sabemos que os equipamentos sociais encerram, têm um horário próprio e, portanto, parece-nos que seria fundamental rever, no fundo, estas condições para os cuidadores de pessoas com mais de 60% de deficiência, de incapacidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Senhor Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Ministra, o debate já vai longo. De tanto repetida, já sabemos de cor as alterações à lei laboral que a Troika plantou há anos atrás e o efeito que tiveram no empobrecimento e na vulnerabilização da classe trabalhadora em Portugal. O peso dos salários caiu sempre nos anos da Troika e nunca mais recuperou, fruto dessas regras que não mudaram. Ao longo destes dois dias não se ouviu uma única palavra de explicação do Governo para recusar qualquer alteração àquelas leis de trabalho. E, portanto, eu peço-lhe, nesta fase final, que quebre esse tabu e que nos explique porquê. Porquê a sistemática recusa do Partido Socialista de repor as regras que defendeu em 2012 sobre a indenização por despedimento? Porquê é que é tão importante suspender por dois anos a caducidade da contratação coletiva, que é uma forma do Governo reconhecer o perigo que esta caducidade representa para os trabalhadores numa fase destas, mas é impossível acabar de vez com ela. E, portanto, ela é má durante estes dois anos.